Ontem tivemos um debate que destacou a polémica com youtubers. Tivemos aqui um entendido em tecnologia que falou sobre controle e regulação possível na net. E também tivemos aqui uma psicóloga a acompanhar e contar-nos se os pais estão preocupados com os conteúdos que, que as crianças veem na net. E também às 7 da tarde, precisamente ontem,
A esta hora, exato,
estivemos em direto com o Miguel Raposo, que é agente de mais de 50 youtubers. E falando de conteúdos, enfim, menos simpáticos ou mais perigosos para as crianças, ele deu como exemplo um episódio ocorrido num programa do Herman José que aconteceu nos anos 90.
É verdade, vamos ouvir essa passagem.
Eu lembro-me aos anos de quando foi o último episódio da Roda da Sorte, que o Herman José levou uma caçadeira e destruiu o cenário na caçadeira.
Sim, sim.
Num programa de televisão, não é? Quer dizer, ele não estava a dizer às pessoas, vocês façam a mesma coisa, agarrem numa caçadeira. Aquilo, ele estava a produzir um conteúdo que se tornou engraçado para as pessoas consumirem. E os youtubers acabam por ser a mesma coisa, eles fazem um conteúdo que acham que é engraçado e os muitos gostam, mas não estão a dizer façam isto, são desafios. Não é um desafio, nunca nenhum ator que lhes disse, pelo menos os com que eu trabalho, tomem uma cápsula de detergente a máquina, não fazem isso.
Miguel Raposo, então o gestor das carreiras destes youtubers, de uma carreira, uma agência que gera a carreira de mais de 50 youtubers, aqui falando de Herman José e deste episódio da Roda da Sorte, que penso que quase todos recordamos. O próprio Herman José hoje comentou através da rede social Facebook este caso, mas nós quisemos saber mais e convidámos Herman José a estar nesta edição em direto. Olá, Herman, boa tarde.
Ora viva.
Olá, boa tarde. Boa tarde, Herman.
Como é que olha para este argumento do Miguel Raposo, citando Herman José, para trazer o seu argumentário relacionado com a forma como os youtubers escorregam ou não nos limites que estabelecem para si próprios?
Na verdade, o que achei interessante na comparação é que quando eu resolvi destruir o cenário, sofri na altura críticas absolutamente pesadas e fortíssimas, às quais posso ter dado na altura parcialmente razão, mas eu sentia que estava a exercer uma coisa que me apetecia muito fazer, que era criar rupturas com aquelas gerações acima que diziam que não se pode isto e não se pode aquilo, e não deves isto e não deves aquilo. De maneira que a única coisa que eu achei de repente divertido imaginar é que a mesma miudagem que se divertiu que nem uns doidos naquele início dos anos 90, estão eles hoje confrontados com aquela duríssima tarefa que é educar crianças e filhos, e este pânico de chegar a casa e ver as crianças agarradas a coisas que muitas vezes não se suportam, não se entendem ou não se gostam de ver, é uma coisa hoje em dia muito corrente e muito com a qual eu sou confrontada muitas vezes com pessoas que têm crianças novas. Isto também me faz lembrar, em tempos, uma amiga minha que dizia, com muita piada, quer dizer, a minha mãe andou a rasgar camisolas e a partir de barreiras de aeroporto porque queria estar perto dos Beatles. E agora não me deixa ir ao concerto de Justin Bieber porque acha que eu sou uma histérica. Ou seja, a idade e o tempo vai-nos transformando em pessoas com responsabilidades diferentes e portanto, há muita gente que fez muita coisa e que hoje em dia tem como preocupação principal preservar a descendência daquilo que lhe parece depois terrível e politicamente incorreto.
Como é que tem acompanhado este fenómeno dos youtubers e esta discussão sobre os limites que eles pisam ou não pisam, até na sequência do que estava a dizer em relação à tarefa árdua de criar crianças hoje em dia?
Eu estou numa posição muito confortável e muito egoísta porque não tenho crianças para educar. Portanto, eu posso dar ao luxo de achar tudo divertidíssimo e até ter aquela posição passiva voyeurística de, olha que engraçado, estão ali a partir um copo, estão ali a sujar uma parede, não tem nada a ver comigo. Portanto, é uma posição muito egoísta e percebo perfeitamente que quem tem a responsabilidade de tratar de um ser humano com 7, com 8, com 9 anos, ou com menos, que hoje em dia tem acesso a coisas bastante mais graves que os youtubers, não é? há dias alguém me contava que a filha, enquanto procurava umas personagens infantis, por ter feito um search com três ou quatro palavras-chave fora do sítio, foi dar a um site pornográfico e depois foi perguntar à mãe o que era aquilo que estava a acontecer naquela imagem que estava a ver. E tudo isto num iPhone, nem sequer foi num computador. Portanto, os tempos são realmente muito diferentes. Tudo isto foi muito rápido.
São tempos desregulados, Hermano José?
Desregulados, sim. Por exemplo, eu acho que estas polémicas, e esta polémica que a Ana Galvão suscitou, e muito bem, e que imagino que lhe dê muito trabalho, são essenciais para discutir os assuntos e para se perceber como é que se deve aqui e ali reagir às coisas. E, sobretudo, são uma chamada de atenção para as situações que são, para mim, as mais graves. São dos pais que estão completamente distanciados da realidade. Eu, no outro dia, fui fazer um espetáculo em Madrid e estava um grupo de miúdos muito pequeninos que tinham pedido aos pais para me ver. E dizia-me o pai, já com um pouco o sotaque espanhol, porque enfim, está há muitos anos...
Assim como a Ana Galvão, não é?
Ah, como a Ana Galvão, olha, nem de propósito. Dizia-me, os meus filhos, se quiseram vir de propósito a ver-te, é por causa de uma coisa que eu não faço ideia do que é uma coisa que tem a ver com Insta qualquer coisa. E, ou seja, os pais não faziam ideia sequer o que era o Instagram, quanto mais de tudo aquilo o resto que se passa no lado de um computador ou do lado de um tablet. Antes de mais nada, é essencial que estejam completamente atentos e tentem acompanhar a coisa o mais possível para, enfim, no dia-a-dia, semana a semana, mês a mês, irem fazendo o chamado damage control, o que realmente não é tarefa nada fácil.
Herman, muito obrigada. E fica aqui precisamente a nota que nos deixou, nos deixaram, aliás, os dois convidados que estiveram ontem nesta conversa.
Falava exatamente disto que o Herman estava a dizer.
Precisamente, e já agora quero recordar que esta conversa pode recuperar-se não só no Facebook da Renascença, como também no site, que fica em rr.sapo.pt.
E esta do Herman também vai
para
lá.
Também vai tudo para o site.